Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. 5 minutos, senador.
Agradeço, presidente. Quero inicialmente agradecer a gentileza do senador Cássio Cunha Lima, do líder Cássio Cunha Lima. Dele não se pode esperar medida e comportamento diferente do que essa gentileza, não somente comigo, mas com o senador Magno Malta e conosco. Cumprimento Vossa Excelência, presidente Raimundo Lira, senador Anastasia, doutora Janaína, meus cumprimentos. Doutora Janaína, quero relatar aqui, assim, para corroborar com a denúncia subscrita por Vossa Senhoria, pelos doutores Miguel Reale e pelo doutor Hélio Bicudo, a tipificação da situação. O presidente da República assinou entre novembro de 2014 e julho de 2015 7 decretos que abriram crédito suplementar de 10,807 bilhões de reais. Isso destaca-se no cenário de crise econômica e queda da arrecadação. Esses decretos, quando foram assinados em 2015, o governo, é bom que se destaque isso, não havia enviado ao Congresso Nacional o projeto que reduzia a meta fiscal daquele ano. Os 4 decretos, também que não foram também numerados, como Vossa Senhoria já assinalou, foram publicados antes de 22 de julho, quando o governo propôs a alteração da meta, que só seria alterado posteriormente. Eu pergunto a Vossa Senhoria, para inclusive esclarecer a todos que ainda a esta hora nos assistem, e para ficar claros, neste caso aqui, nessa situação, quais os crimes estão aqui em cursos? Quais os crimes e por que isso remete ao período de impeachment? Eu completo depois na réplica, senhor presidente.
Com a palavra a doutora Janaína.
Vossa Excelência falou especificamente dos decretos. Os decretos, abrir esse crédito suplementar sem autorização do Congresso, existe uma proibição expressa na Constituição Federal, no artigo 167. É uma proibição da Constituição Federal. Ao lado dessa proibição, existe a tipificação desta conduta como crime de responsabilidade. A lei que tipifica os crimes de responsabilidade é a Lei 1079/50. No caso específico, trata-se do artigo 10, inciso 6º. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem o fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. E tem alguns comportamentos aqui em que a presidente poderia ter cancelado, vamos supor, vai, eventualmente fez um primeiro, errou, foi avisada. Ela teria o poder de tomar uma providência e não tomou. Então, é na lei 1079/50 propriamente que isso está capitulado. E Vossa Excelência até me permite complementar perguntas de outros parlamentares, porque não foram os decretos que geraram objetivamente o rombo. Os decretos foram uma maneira da presidente poder contornar o rombo e continuar gastando. Porque pelo artigo 9º, esse artigo para esse pilar da denúncia, ele é importante, o artigo 9º, aí já não é dessa lei, é da lei complementar 101/2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Esse artigo 9º diz o seguinte: olha, gestor, né, chefe do executivo, se precisar abrir crédito suplementar, no lugar de abrir crédito, tem que cortar a despesa, que é o tal do contingenciar despesas discricionárias. Então, a presidente tinha a alternativa de cortar despesas, mas ela não queria, porque estava num momento até de transição, final de um mandato, início de outro mandato. Como ela não quis cortar despesa, e tinha onde, porque o que mais tem é gordura nesse governo para cortar, ela baixa os decretos. Baixa os decretos, usurpando o poder desta casa. Então, não sei se eu respondi, Vossa Excelência, mas é aqui que está a capitulação.
Obrigado, agradeço, agradecimento somente, Vossa Senhoria, pela descrição. Vossa Senhoria acaba de expor as razões porque também será necessário pedir o impeachment do vice-presidente Michel Temer, porque a relação, o que eu descrevi ainda há pouco, foram atos cometidos pelo vice-presidente Michel Temer. Aliás, para ser mais específico, esses decretos que citei assinados pelo vice-presidente Michel Temer em 2015 apresentaram um volume 3 vezes superiores aos decretos assinados pela presidente Dilma. Foram 4 decretos editados neste ano, em 26 de maio, liberando 7,28 bilhões, e 3 em 7 de julho, que abriram crédito suplementar de pouco mais de 3 bilhões. Então, a situação que descrevi para a Vossa Senhoria, que Vossa Senhoria aqui relatou e tipificou os crimes e disse que cabe o crime de responsabilidade e cabe o impedimento, foram atos cometidos pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Só complementando, doutora Janaína, eu me permita fazer somente um comentário em relação à questão, à polêmica sobre novas eleições, que eu sou defensor desta tese. Eu quero trazer à lume aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 1980. Trata-se do mandado de segurança 20.257. Este mandado de segurança tratava em relação a um mandato, perdão, a prorrogação de mandatos de prefeito e vice-prefeito naquele período. Mas o princípio alegado contrário à realização de eleições, seja a presidente caminhando proposta de plebiscito para cá, seja a presidente caminhando proposta de emenda constitucional ou proposta de emenda constitucional de autoria do Congresso Nacional, o princípio que estaria em tese sendo ferido seria o princípio constitucional da temporalidade, da periodicidade dos mandatos. Eu quero só assim lembrar que esse princípio já foi em uma situação similar na história republicana. O Supremo Tribunal Federal entendeu que esse princípio não era afetado, não era infringido. E, por fim, doutora Janaína, no diálogo aqui, ainda há pouco, Vossa Senhoria destacou que a presidente incorreu em 2 crimes comuns, um do artigo 359-A do Código Penal e o outro do artigo 299 do Código Penal. Vossa Senhoria poderia especificar na matéria onde ocorreu os crimes contra a ordem financeira, conforme prevê o artigo 359-A do Código Penal, e onde ocorreu o crime de falsidade ideológica por parte da senhora Presidente da República, ou, bom, agora no caso também o Vice-Presidente da República, né, porque foi então a situação descrita por Vossa Senhoria.
Com a palavra, doutora Janaína.
Então, excelentíssimo senhor senador Randolfe Rodrigues, com relação aos decretos do vice-presidente, e eu quero deixar claro que eu não conheço o vice-presidente pessoalmente, não tenho nenhuma relação com o partido dele, e ele não me constituiu sua defensora, e eu respeito o trabalho, que eu soube que é um colega também que pediu o impeachment do vice-presidente. A única coisa que eu quero ponderar é que o vice-presidente normalmente assina documentos na ausência do presidente por delegação. Se esse pedido chegar aqui, Vossas Excelências vão apreciar, não me compete, não sou advogada do vice. Mas ele, ao que eu pude apurar, assinou esses decretos por delegação da Presidente da República, que já tinha dado uma linha. Mas isso é competência de Vossas Excelências. Diferentemente do que ocorre com a Presidente Dilma, na documentação do TCU que eu analisei, das pedaladas bilionárias não escrituradas, não há nenhuma referência ao vice-presidente. Então, quando questionada pelos jornalistas, digo que não entendo que o conjunto é suficiente, é porque não há o tripé de crimes continuados intercalados entre si. E ele assinou esses documentos por delegação. Agora, não me constituiu sua advogada, não tenho nenhum relacionamento com ele. Se o pedido chegar aqui, Vossas Excelências serão competentes, como são competentes agora. Então, Vossa Excelência me perguntou sobre o 359. Na verdade, não é só o 359A e o 3, e o 299. São 359A, 359C e o 299. E esses três artigos não têm a ver com os decretos. Eu tentei deixar isso claro no início. Os decretos são crimes de responsabilidade. Esses artigos estão correlacionados com... Lembra que eu expliquei dos três pés, do tripé? Tá correlacionado com a continuidade das pedaladas, não contabilizadas. Quando nós nos debruçamos, professor Miguel e eu cheguei à conclusão que era caso de impeachment e ele de representação, nós não tratamos de decretos e nós não tratamos de Petrolão. Professor, nós tratamos exclusivamente das operações de crédito por antecipação não contabilizados. Eu posso só fechar esse raciocínio?
Sim, 30 segundos.
O 359A do Código Penal criminaliza as operações de crédito realizadas contra a lei. Na medida que foram operações de crédito realizadas contra o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, está caracterizado o 359A. O 359C criminaliza qualquer tipo de comportamento, né, de operação de crédito, investimento, num período, não é o ano inteiro, que agora estou sem o artigo aqui, se não me engano são, não sei se são 6 meses, 8 meses, ou é dois quadrimestres, é alguma coisa, não sei de qual, mas está lá no 359C, se Vossa Excelência quiser conferir, que trata do ano eleitoral, entendeu? E foi o que aconteceu. Então, o 359C também, em tese, veja, estou falando em tese, porque está lá na Procuradoria-Geral da República que é competente. Esse aí não é competência de Vossas Excelências, com todo respeito, não é. O 299 é o crime que trata da falsidade ideológica, que seria a não declaração de algo relevante.
Me permita, mas esse daí, então, não seria de responsabilidade nossa.
Não.
Estão na PGR.
É, porque alguém perguntou, eu não me lembro qual senador agora.
Parece que foi o senador Humberto Costa.
Eu não me lembro.
Foi o senador Humberto Costa, na resposta de Vossa Excelência.
Algum senador me perguntou se tinha crime comum. Ah, lembrei. Acho que foi a senadora Gleice, que disse assim: quem é competente para ver isso tudo aí é o Ministério Público e o Supremo. A senadora disse isso. Aí eu tentei explicar que, na verdade, existem figuras do crime comum e figuras do crime de responsabilidade. As do crime comum que há, então, por exemplo, pedaladas há, entendeu? Pedaladas há. Professor Miguel representou lá, na Procuradoria. Aí que eu citei para explicar esse paralelo, 359A, 359C e 299.
Conclua, doutora Janaína, por favor.
Esses aqui não tem nada a ver com os decretos, não sei se ficou claro agora.
Como último inscrito, fica também estabelecido se, eventualmente, por essa porta aqui chegar alguns inscritos que saíram, não terá mais a voz. Como último inscrito, o senador Cássio Cunha Lima. 5 minutos, senador.
Senhor presidente, senhor relator, doutora Janaína, senadores, eu cheguei a esta comissão às 3 horas da tarde e fiz questão de ficar até o final, mesmo já tendo usado a palavra como líder, e o faço agora na condição de senador inscrito, em respeito ao trabalho de Vossas Excelências, de todos os auxiliares funcionários do Senado, e, sobretudo, em respeito à doutora Janaína. Vossa Excelência foi submetida a um processo nítido de intimidação. O governo buscou, na tarde de hoje e noite, madrugada adentro, muito mais escolher a forma de acusação do que da defesa. E quero, em homenagem à sua luta, lhe assegurar que, mesmo que vencido, tentarei prevalecer as prerrogativas do Senado Federal para que possamos aqui incluir, nesta etapa da investigação, todas as gravíssimas denúncias da Operação Lava Jato. Porque estamos diante, sim, de uma continuidade delitiva, de crimes que estão conexos, de uma estrutura criminosa que se apoderou do Estado brasileiro para construir um projeto de poder, cujos crimes se multiplicaram de várias formas, e nós temos sim um cardápio deles, tanto no campo do crime comum, competência de julgamento do Supremo Tribunal Federal, e a presidente Dilma ainda haverá de ser julgada pelo Supremo, sim, como os crimes de responsabilidade, competência nossa, Câmara e Senado. E lembrar que não foi à toa, não foi sem nenhum propósito, que o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, excluiu da denúncia a Operação Lava Jato. Porque naquele instante ele tinha uma aliança estratégica com a presidente Dilma Rousseff. Conversaram sobre o tema, inclusive no Palácio do Planalto, com o registro da imprensa brasileira inteira, um tentando salvar o outro. E essa aliança foi mantida ao ponto de que mais de 50 pedidos de impeachment, 43 foram indeferidos pelo deputado Eduardo Cunha. Pedidos robustos, consistentes, que apontavam outros crimes apresentados, e ele acatou apenas este, 11 ainda restam sob análise, apenas este, excluindo a Lava Jato. E as razões são óbvias. Mas nós não vamos esquecer, doutora Janaína, que na história da humanidade tem um caso conhecido por muitos de uma organização criminosa que foi pega por um detalhe, Al Capone, que foi pego pelo imposto de renda. O que estará sendo julgado por esta comissão em 2015 foi feito em 2014, foi feito em 2013, e nós vamos com certeza fazer esse trabalho com a firmeza, a coragem, a bravura e, quando necessário, com a emoção que Vossa Excelência teve. Porque estamos aqui para defender a nossa Constituição e proteger o nosso povo dos desmandos que foram praticados. E foram estes desmandos que estamos julgando agora que colocou o país no atoleiro, no abismo que nós estamos. É preciso fazer a conexão direta, sim. Foi por conta dessa fraude fiscal, de todos esses crimes cometidos em série, que 10 milhões de brasileiros ou mais estão hoje desempregados, que as pessoas estão morrendo desassistidas na saúde, que os aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro não estão recebendo o que lhe é direito, foram consequências diretas dessa fraude fiscal. Saia daqui, descanse e tenha a noite tranquila de uma mulher justa. Meu pai dizia: é bonita a noite de um homem depois de um dia bem trabalhado. Tivemos um dia bem trabalhado em defesa do Brasil, em proteção do nosso povo. E para homenagear o xará do nosso presidente, Raimundo Lira, lembrando Raimundo Asfora, eu parafrasei o poeta Asfora dizendo: concordo com tudo que Vossa Excelência afirmou nesta comissão. Já é tarde, vamos dormir.
Obrigada.
Palavra, doutora Janaína.
Só posso agradecer as palavras de Vossa Excelência, o compromisso assumido, agradeço. Realmente, para mim, é muito importante que, pelo menos, né, procure-se analisar o trabalho que foi feito. Agradeço muito esse compromisso. E agradeço, assim, imensamente essa oportunidade. Vossas Excelências não podem imaginar, por mais que seja cansativo, por mais que seja combatido, vamos dizer assim, é uma oportunidade de esclarecer, de explicar, de tirar todas as dúvidas, né? E eu acho que é isso que a gente está precisando no nosso país, né? Que as pessoas se sintam sujeitos do processo político. E eu percebo, andando na rua, mesmo daquelas pessoas que não concordam, o resgate desse sentimento, de que voltaram a ser sujeitos, se sentem assim, querem compreender, querem acompanhar, querem discutir. E, com isso, todo mundo ganha em termos de cidadania. Então, eu agradeço a esta casa, ao senhor presidente, ao senhor relator, todos os senadores que estiveram aqui, que permaneceram, os amigos da imprensa, os amigos que acompanharam também aqui trabalhando até esse horário. Agradeço à nação por essa oportunidade e por todo o apoio. Muito obrigada.
A palavra com o senhor relator, senador Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Nós cumprimos a primeira etapa, praticamente depois de 10 horas de reunião, mas muito frutífera, e todos os depoimentos, tanto da professora Janaína, como do professor Miguel Reale, as intervenções, todas elas trazem elementos importantes e insumos que serão, evidentemente, levados em consideração na elaboração de nosso relatório. Então, quero agradecer à professora Janaína pela aquiescência ao nosso convite, para a sua presença, e ao presidente pela sua condução, sempre sabe, serena, e aos colegas senadores pelo trabalho integrado. Muito obrigado.
Coloca em votação a ata da primeira reunião desta comissão, solicitando a dispensa de sua leitura. A ata está aprovada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada amanhã, hoje, 29 de abril, às 9 horas, neste mesmo plenário, para ouvirmos os esclarecimentos da denúncia pela defesa prestados pelos seguintes convidados. Senhor José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União. Senhor Nelson Barbosa, ministro da Fazenda. Senhora Cátia Abreu, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Declaro encerrada a presente reunião e vamos todos atender o que recomenda o grande poeta Ronaldo Cunha Lima, que foi senador nessa casa. Vamos dormir uma noite bem dormida, por causa, em compensação, a um dia bem trabalhado.